Fique agora com o Boletim .leg.
Boletim .leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova a volta de quase 500 mil microempresas ao Super Simples.
Os microempreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte terão prazo de 30 dias a partir da publicação da lei para pedirem um retorno ao programa.
Regras para distrato de imóveis são rejeitadas na Comissão de Assuntos Econômicos.
Apesar de rejeitado na CAI, o plenário do Senado pode tomar outra decisão e aprovar o texto que veio da Câmara dos Deputados.
Eu sou Marluce Ribeiro. E este é o Boletim .leg. Boa tarde. O Senado aprovou a volta de quase 500 mil microempresas ao Super Simples. Elas haviam sido excluídas do programa em janeiro. A reportagem é de Érica Christian.
Em janeiro deste ano, cerca de 471 mil microempresas, microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte e inadimplentes foram excluídos do programa por dívidas tributárias, apesar da aprovação em dezembro do ano passado de um programa de refinanciamento desses débitos, que acabou vetado por Michel Temer. Em abril, o Congresso Nacional derrubou o veto. O relator, senador José Pimentel, do PT do Ceará, negou que o projeto seja uma anistia porque boa parte dos inadimplentes já aderiu ao Refis.
A quantia de 215 mil micro e pequenas empresas aderiram ao refinanciamento, querem voltar para o Simples, querem pagar os seus impostos, mas a Receita Federal não aceitava.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, assegurou que o projeto não trará prejuízos, já que a dívida de 20 bilhões de reais será paga.
Esse projeto reabre o prazo para eles poderem optar na questão do parcelamento do Super Simples. Não há nenhum tipo de anistia, não há nenhum tipo de vantagem descabida que não tenha sido negociado com os outros processos de refis.
A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou uma proposta sobre regras para a devolução de imóveis que foi considerada desfavorável aos consumidores pela maioria dos senadores. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto foi rejeitado por 14 votos a 6 na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores como Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, disseram que, da forma como se encontrava, o texto protegia apenas as construtoras.
Se o lote custou 100 mil e eu paguei 5 mil, eu vou ficar devendo 5 se eu tiver que restituir tudo. Porque não é sobre o valor de 5 mil que eu paguei, e sim sobre o valor de 100 do contrato.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse ainda que a retenção do valor já pago em uma casa ou apartamento pode chegar a 80%. Já que custos como corretagem, publicidade e impostos poderão ser abatidos pelas empresas sem limite. O relator Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, acredita que é melhor aprovar logo uma regulamentação, mesmo que imperfeita, do que deixar um setor, como o da construção civil, desprotegido e ao sabor de decisões judiciais.
Nos imóveis de médio e alto padrão, o distrato chega a 51%, nos demais a 24%. Há um componente óbvio de especulação.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai debater em agosto a proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O pedido para audiência é da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. O Fundeb tem validade até 2020. O indicado como próximo embaixador em Moçambique falou hoje à Comissão de Relações Exteriores sobre a inadimplência de empréstimo que teve que ser pago pelo Brasil. Repórter Floriano Filho.
Uma das empresas no mundo que mais investe em Moçambique é a brasileira Vale do Rio Doce, que está construindo uma ferrovia no norte do país para transporte de carvão mineral. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lamentou que o aeroporto construído no norte de Moçambique com dinheiro do BNDES praticamente não tenha movimento e que o empréstimo não esteja sendo pago.
É um aeroporto feito, de fato, um monumento ao desperdício do dinheiro público, lamentavelmente.
O diplomata Carlos Iglesias Puente, que teve aprovada a indicação como próximo embaixador brasileiro em Moçambique, explicou que a descoberta de empréstimos secretos bilionários feitos pelo governo moçambicano anterior interrompeu a entrada de novos recursos por instituições oficiais, como o Fundo Monetário Internacional.
Houve um default involuntário, diria, de Moçambique, porque ele está simplesmente sem condições de honrar seus compromissos internacionais depois que sobreveio à crise financeira.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.